Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber nega habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula.
Mantida justa causa de bancário que se apropriou de dinheiro de clientes.
Extravio de bagagem gera indenização por danos morais e materiais.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, julgou inviável o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes.
O ministro Gilmar Mendes suspendeu a nomeação de Lula para a Casa Civil da Presidência da República e determinou a manutenção da competência da Justiça de Primeira Instância para analisar procedimentos criminais em curso contra o ex-presidente. Ana Paula Ergang.
Para a defesa, o juiz competente para analisar os procedimentos contra Lula seria o ministro Teori Zavascki, relator das ações relacionadas à Operação Lava Jato. A ministra Rosa Weber, porém, aplicou jurisprudência da corte no sentido de que é incabível habeas corpus contra a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. A ministra ressaltou que os atos dos ministros da corte estão sujeitos à revisão, mas que o habeas corpus não é a via processual adequada.
E com o mesmo entendimento, o ministro Luiz Fux negou o mandado de segurança apresentado pela Presidência da República contra a decisão do ministro Gilmar Mendes.
Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux ressaltou que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra a decisão de ministro da própria corte.
Uma mulher acusada de fraudar concursos públicos teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Os ministros entenderam que o caso apresenta fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. Tiago Gomide.
Ela está detida há 8 meses, acusada de participar de uma quadrilha com 29 integrantes, especializada em fraudar concursos públicos em várias cidades do estado de São Paulo. O caso chegou ao STJ por meio de habeas corpus da mulher, depois que o Tribunal do Estado de São Paulo negou o pedido de liberdade. O relator ministro Nefe Cordeiro afirmou que a prisão se justifica pela garantia da ordem pública e para evitar que a acusada atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas.
A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa aplicada pela Caixa Econômica Federal contra um supervisor.
Ele desviou mais de 90 mil reais de clientes para as contas dele e da esposa.
A decisão é da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Em primeira instância, o pedido do trabalhador para anular a demissão foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás manteve a sentença. O empregado ainda recorreu ao TST para tentar reverter a decisão, mas o ministro relator do caso na 7ª Turma, Douglas Alencar Rodrigues, negou o recurso. O entendimento foi de que o ato de improbidade cometido demonstra a falta de boa-fé do profissional. A decisão foi unânime.
Uma empresa aérea terá que indenizar um passageiro em mais de 11 mil reais por danos morais e materiais.
Ele teve a bagagem extraviada. A decisão é da 10ª Vara Cível de Vitória, no Espírito Santo. Washington Luiz.
Ao saber que a bagagem havia sido extraviada, o passageiro fez uma carta de inventário com os pertences que estavam na mala e entregou para a empresa. Mas desde que protocolou a reclamação, ele não recebeu qualquer retorno por parte da empresa de aviação, sendo necessário ajuizamento de ação reparatória. Com base no Código de Defesa do Consumidor, o juiz estipulou a indenização pela falha na prestação dos serviços, já que a empresa não cumpriu o dever de transportar o passageiro e a bagagem em segurança até o destino.
Um homem denunciado injustamente pelo crime de extorsão mediante sequestro será indenizado em 10 mil reais por danos morais.
A decisão é da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Simone Oliveira.
No caso, um homem registrou boletim de ocorrência afirmando que havia sido sequestrado pelo denunciado e outras 3 pessoas que queriam ter acesso à conta dele em um jogo online. A polícia abriu inquérito que resultou na prisão preventiva do autor da ação por 36 dias. Após as investigações, a justiça absolveu os supostos sequestradores por falta de provas. Testemunhas afirmaram que viram os envolvidos na história conversando normalmente no dia dos fatos e foi descoberto também que o denunciante estava se relacionando com a namorada do autor da ação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.